Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós temos estado a olhar para o livro de Tiago no capítulo 2. De facto, nós temos trabalhado este capítulo de uma forma muito cuidada. Eu sei que mesmo assim não temos esgotado todos os aspectos deste capítulo 2. Ele é tão rico, tão profundo, tão intenso, que realmente estou apaixonado por estes textos e leva-me a olhar para eles com muita cautela. Eu sei que têm sido textos utilizados para muitas controvérsias. No entanto, eu espero que aquilo que temos vindo a conversar aqui tenha feito sentido para si. Eu tive há uns tempos atrás, quando fazia a formação para me preparar para este programa, um dos meus formadores disse uma frase muito interessante. E na altura ele estava a fazer uma formação para a gestão do tempo. E ele dizia, quando iniciou a palestra, isto marcou-me bastante, ele dizia: eu não espero que concordem com tudo aquilo que eu vou dizer, mas espero que saibam as razões porque é que não concordam com aquilo que eu digo. E eu achei isto interessante e eu também faço das suas palavras as minhas para si agora. Talvez você não concorde com tudo aquilo que eu estou a dizer, mas pelo menos saiba porque é que não concorda comigo. E tem sido, de facto, um desafio. Para mim, está a ser muito estimulante, muito desafiador, olhar para estes textos bíblicos e perceber como Paulo, Tiago, realmente estão a trabalhar em conjunto para levar os cristãos a ter uma vida mais significativa, uma vida mais operante. E nós vemos como homens de Deus têm descoberto esta fé vivendo-a de uma forma concreta. Nós poderíamos citar autores, N homens da vida cristã, quer no tempo de Jesus Cristo, os apóstolos, quer após esse período, logo os chamados pais da Igreja, quer mesmo homens como Agostinho, que é uma referência para o mundo cristão, quer Martinho Lutero, quer outros que tais, que têm vivido vidas tão pragmáticas, tão claramente cristãs, que é impossível nós negarmos a sua fé. Porque elas foram vividas de uma forma clara. Lembro-me de São Francisco de Assis, um homem tremendo em termos de uma vida cristã, realmente exemplar, alguém que deu um exemplo tremendo de humildade, de vivência para com os outros, de vivência para com os pobres, de acolhimento àqueles que são carenciados. E isto são os tais homens das Escrituras que nós encontramos na vida cristã, nas Escrituras, e ainda hoje na nossa sociedade encontramos homens e mulheres assim que tornam a fé visível. São pessoas que nós olhamos e dizemos: tem que ser cristão. Pela forma como ele viveu, de certeza que o era. Pela forma prática, concreta, a observância diária dos valores de Jesus, a aplicação desses mesmos valores no dia-a-dia, só nos leva a constatar que, de facto, são homens e mulheres de Deus. Então não podemos negar estes aspectos. E Tiago está a reforçar esta ideia. Agora, não construamos a árvore ao contrário. Quer dizer, não começamos a dizer que o fruto é mais importante do que a árvore. E é o que Tiago está a dizer. Ele usa, de facto, neste capítulo 2, uma imagem bonita e, mais uma vez, que nos ajuda a perceber isto, quando ele diz que o corpo e o espírito, enfim, andam em conjunto, quer dizer, e o corpo sem o espírito está morto, assim como um espírito sem corpo anda, enfim, anda por aí a vaguear e não é nada, não é? Então, ele utiliza esta imagem para descrever as obras e a fé. A fé é como se fosse o espírito, as obras é como se fosse o corpo. E, portanto, se for só obras sem espírito, é um cadáver. Portanto, é religião, é mofo, é circunstância, é cerimónia, enfim, não tem valor. Agora, se for só fé sem obras, também não tem valor. Quer dizer, é uma coisa etérea, enfim, mística, mas que não se manifesta no concreto do dia-a-dia. Então, é importante que estes dois aspectos andem ligados um ao outro. E grandes debates teológicos têm sido realizados porque muitas vezes se quer dissociar uma coisa da outra. E não se pode. É a mesma coisa que tentar dissociar o espírito do corpo. Mata-se a pessoa e não há hipótese. Portanto, não há possibilidade de separar o espírito do corpo. Porque quando isso acontece, o espírito vai para o Senhor que o deu, como diz as Escrituras, e o corpo fica, volta à terra, volta ao pó de onde foi formado. Então passa a ser cadáver, passa a ser morte, passa a ser miséria, desgraça. Então não confundamos as coisas. Fé e obras têm que andar de mãos dadas. Não podemos dizer, e o Tiago aqui faz esta reflexão, não podemos estar a valorizar demasiadamente uma coisa e dizer que a outra não é precisa, ou vice-versa. Têm que andar de mãos dadas. São parte, são dois lados da mesma moeda. Tiago diz isso, Paulo diz isso, as Escrituras todas dizem isso, Jesus nos reafirma isso, dizendo que não se acende uma lâmpada para se esconder debaixo do alqueiro, ou seja, não se acende uma vela para se esconder, o sal serve para salgar, e é vital que a fé cristã seja vivida. Eu creio que um dos problemas da nossa velha Europa tem sido exatamente este. Para já, o primeiro aspecto, óbvio e claro, é que os valores cristãos têm sido postos de lado pelas gerações que têm surgido. E por isso mesmo começamos a ver na nossa sociedade europeia crescer o secularismo, o racionalismo e todos esses ismos que matam e atrofiam a espiritualidade das pessoas. Começamos a ver também em simultâneo a crescer as depressões, os suicídios, porque estão ligados com o racionalismo, os humanismos, que não dão resposta à nossa vida espiritual. Achei interessante, há algum tempo atrás, um dos diretores da Rádio Transmundial, quando esteve a trabalhar no estrangeiro e teve em contacto com a Rádio Moscovo para colocar alguns programas da Rádio Transmundial lá, ao falar com um dos diretores da Rádio Moscovo, ele a certa altura conversavam sobre esta questão e esse diretor dizia que as teorias de Marx tinham falhado porque não deram resposta sobre a alma do homem e a eternidade. E realmente quando se tenta materializar de tal maneira a vida que se esquece do aspecto espiritual, a tendência é que depois essas filosofias de vida morrem rapidamente, porque realmente deixam de dar resposta a perguntas essenciais da existência humana, que é para onde é que nós vamos depois disto tudo, o que é que existe para além da morte, o que é que andamos cá a fazer, qual é o propósito da nossa vida. Quando despimos a nossa vida de um propósito eterno, quando despimos a nossa vida de um sentido superior ao nosso, ao material, quando despimos a nossa vida disso, ficamos só com o material, o efêmero, aquilo que é palpável, claro, sucumbimos porque começamos a perceber que afinal não vale a pena andar para a frente ou para trás, que é indiferente, não andamos cá a fazer nada, não temos propósito de vida, então vamos utilizar o prazer, vamos valorizar a corrupção, porque quanto mais dinheiro eu tiver e mais condições eu tiver, isto é que é importante, porque afinal de contas, quando eu morrer, tudo acaba. Quando pensamos que a vida é só isso, realmente então perdemos o significado da vida humana. E por isso Tiago aqui reflete esta importante questão de que a fé tem que estar ligada à nossa vivência. O propósito da nossa vida tem que ser manifesto no dia-a-dia. A fé é uma fé que opera pelo amor. Diz o apóstolo Paulo também no livro de Romanos. Ele diz o mesmo quando escreve a primeira carta aos Coríntios, aquele capítulo lindíssimo, que é um tratado sobre o amor, um capítulo que foi lido no funeral da princesa Diana, realmente é um capítulo lindíssimo este de 1 Coríntios, capítulo 13, é um capítulo da fé e do amor. Quer dizer, ele manifesta ali claramente que se não houver amor, tudo aquilo que nós fazemos é em vão. Portanto, a fé que é manifestada por este amor genuíno, por esta prática, pela uma vida consequente, uma vida que de facto é manifestada com atitudes concretas. E então estamos aqui em Tiago, capítulo 2, vamos voltar ao verso 25, porque ainda não esgotamos todos estes aspectos aqui deste capítulo 2. Diz assim, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Esta é mais uma pergunta de Tiago. Aqui este caso parece ter sido escolhido porque é muito diferente do primeiro, portanto, do caso em que ele cita Abraão. Então, Abraão tinha muitos anos de experiência com Deus, ele vivia já a sua fé, já estava a desenvolver essa mesma fé. Agora, Raabe é uma situação completamente diferente. E Tiago vai trazer esta reflexão exatamente para mostrar que a prática da fé, o viver as boas obras, é independentemente dos anos de cristianismo que a pessoa tem, é independentemente dos anos de vida com Deus que a pessoa tem. Quer dizer, não é só quando a pessoa já está velhinha, como era o caso de Abraão, que tem que praticar a fé. Não, ele vai mostrar aqui, no caso de Raabe, uma mulher que tinha poucos conhecimentos de Deus, tinha muito poucos conhecimentos de Deus, uma mulher que até tinha uma vida moral muito questionável, uma mulher que tinha se aproximado de Deus agora através destes homens que vinham espiar a terra de Canaã, e por isso mesmo ela não tinha muito para oferecer, mas aquilo que ela fez foi pôr em prática a sua fé. Ou seja, o pouco conhecimento que ela tinha de Deus, ela aplicou na sua vida. E é isto que Tiago está a valorizar aqui. Ou seja, o que Deus nos está a dizer a nós, neste momento, através deste exemplo de Raabe, é que você, não importa há quantos anos você é cristão, não importa se você já ouviu o programa da Som do Livro há muito tempo, não importa se você tomou esta decisão de seguir a Cristo há uma semana ou há 30 anos atrás, o que importa é você pôr em prática a fé que você tem. Raabe é aqui um contraponto em relação a Abraão, exatamente por causa disto. Abraão era um homem puro, um homem bom, um homem de fé, um homem que caminhava com Deus há muitos e muitos anos, e por isso Deus chama este homem amigo de Deus. Raabe é uma mulher que tinha conhecimento de Deus só de ouvir. Ela tinha ouvido os feitos de Deus. Ouviu como Deus libertou o povo das garras do Egito. Ouviu como Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Ouviu como Deus tinha operado uma série de milagres no povo de Israel. E ela disse, eu creio neste Deus. Este Deus é poderoso. E eu vou, ao abrigo desta minha fé, esconder os espias para que eles possam ter bom êxito neste projeto que eles têm. Ou seja, tornou palpável, concreto, tornou visível a sua fé. E começou aí uma caminhada de mudança. Ao ponto de vermos como esta mulher tem impacto na nação de Israel. Ao ponto de encontrarmos estes nomes inscritos nos chamados heróis da fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, nós lemos e estudamos há poucos programas atrás, vemos como Raabe aparece como uma das heroínas, uma das pessoas que é manifestada como herói da fé. Porque, na realidade, ela pôs em prática o conhecimento que ela tinha acerca de quem Deus era. E, por isso mesmo, é isso que faz diferença. É isso que Tiago aqui nos está a dar como referência. O objeto da fé de Raabe é expresso nas suas próprias palavras, no livro de Josué, eu gostava de ler este livro lá no início da Bíblia, no Velho Testamento. No capítulo 2, verso 9, diz assim, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, disse Raabe, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido de que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-se-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aqui temos esta declaração de fé de Raabe. Mas ela não ficou só pela declaração de fé. Ela não disse, mais uma vez, Tiago, usando as palavras de Tiago, crês que Deus é um só, fazes bem. Mas até os demónios creem e tremem. Aqui estamos no primeiro patamar. Raabe faz a declaração de quem Deus é. Deus é Deus nos céus e na terra. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é poderoso para operar maravilhas. Ela faz a declaração, mas ela não fica pela declaração. Ela, ao perceber quem Deus é, ao perceber esta declaração de fé que ela faz, ela confessa com a sua boca, mas age com os seus atos, escondendo os espias, pondo em risco a sua vida. De alguma forma, ela fez confiança nesta declaração. E por isso mesmo a sua fé passou a ser operante, passou a ser uma fé visível, uma fé que não é só esotérica, não é só teórica, não é só mística, é uma fé concreta, uma fé que passa a ter implicações no dia-a-dia. Então vemos esta ideia aqui, tremenda, e agora Tiago traz aquela reflexão que eu já citei entre o corpo e o espírito. Diz o verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Realmente temos aqui este paralelo que Tiago faz. A verdadeira fé salvadora consiste numa confiança plena em Deus. E isto o homem revela através da obediência à palavra de Deus, revela através da prática, revela através de uma ética de vida cristã que realmente está ligada intimamente. A fé e as obras estão intimamente ligadas. Não se podem divorciar uma da outra, não podem se separar uma da outra. Por isso não há cristãos nominais. Os cristãos são ou são cristãos carnais, que não estão a viver dentro da vontade de Deus, ou então são realmente cristãos que vivem a prática do Evangelho, a prática das Escrituras e têm que viver de uma forma comprometida, de uma forma marcante. E como Jesus dizia, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que a vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, um cristão verdadeiro tem que ter uma vida exemplar. Tem que ter uma vida de prática do bem. Tem que ser uma pessoa que não anda a dizer mal dos vizinhos. Tem que ser uma pessoa que não anda a mentir. Tem que ser uma pessoa que não anda a usar os palavrões a torto e a direito. Uma pessoa que vive dentro dos padrões de Deus. E isto tem que fazer sentido para nós. Tem que fazer eco no nosso coração e tem que tornar-se concreto nas nossas palavras, nos nossos atos, na nossa caminhada nesta vida, não é? E Tiago ainda segue no capítulo 3, no verso 1, a dizer: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber um maior juízo. Aqui Tiago está claramente a condenar aquela ideia de que temos que conhecer mais e fazer mais estudos bíblicos e temos que fazer mais seminários e mais conferências e mais isto e mais aquilo. Muitas vezes há pessoas que estão sedentas e sedentas do conhecimento, mas depois a gente olha para a vida deles e a vida não se conforma ao que já sabem. Há algum tempo atrás estava a falar com um pastor de uma das maiores igrejas do nosso país e conversávamos os dois, enfim, sobre esta questão, e ele sugeria, o mesmo que eu, era bom que às vezes os cristãos soubessem menos da Bíblia e vivessem mais o que já sabem. Como seria tremendo! Como seria tremendo o nosso país se, por exemplo, os cristãos conseguissem aplicar o simples texto bíblico que não mentimos. É um mandamento das Escrituras, não dizer falso testemunho. Como seria diferente a nossa realidade se aplicássemos aquele texto do livro de Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquelas que são boas para edificação segundo a necessidade daqueles que as ouvem. Como seria diferente a nossa vida familiar se nós aplicássemos isto? Da nossa boca não saísse gritaria, palavras que ofendem, palavrões. Se não saísse da nossa boca palavras torpes. A ideia do apóstolo Paulo, ao dizer esta frase, não sai da vossa boca a palavra torpe, os eruditos do grego dizem que aquela seria possível transcrever aquela frase literalmente da seguinte forma: não saia da vossa boca nenhum peixe podre. É a mesma ideia. E não sei se vocês gostam de ir à praça. Eu tenho um gosto de ir à praça. E quando passamos na zona do peixe, tem aquele cheiro agradável de peixe fresco. Mas quando há peixe podre, é horrível. É horrível. Cheira a fénico, um cheiro desagradável. E o apóstolo Paulo está a dizer: não saia da vossa boca este tipo de situação. Quer dizer, as palavras não sejam assim tão desagradáveis, tão tanto fel da vossa língua. E o nosso povo português tem depois comentários editados engraçados em torno de pessoas que têm assim esta língua tão venenosa, não é? As pessoas costumam dizer: cuidado, não mordas a língua, porque senão morres, não é? É tanto veneno naquela pessoa que se a pessoa morde a sua própria língua, morre envenenada. Precisamos de recuperar os valores cristãos. E se você tem esta dificuldade, peça ajuda a Deus. Senhor, dá-me a graça de ser uma pessoa que abençoa os outros. Controlar a minha língua, não estar sempre a dizer mal dos outros. Achei curioso, um dos nossos ouvintes da rádio compartilhou comigo, ele tem ouvido o programa e tem tentado pôr em prática esta questão. E ele dizia que, ao falar com um dos funcionários, ele quando me ouvir sabe certamente de quem eu estou a falar, ao falar com um dos funcionários que estava sempre a criticar os outros, ele disse: não faças isso, não estejas sempre, porque a pessoa também tem qualidades, a pessoa também não é só defeitos. E essa pessoa começou a perceber que, de facto, tem que mudar de atitude e começou a mudar. E ele dizia: agora já me surpreendo ao ouvir esse meu funcionário dizer bem dos colegas. É isto que nós precisamos fazer. Nós integramos os valores cristãos e depois começamos a influenciar as pessoas à nossa volta. Os nossos empregados, os nossos patrões, os nossos chefes, os nossos vizinhos. E vamos ver o ambiente das nossas empresas a mudar, a ser um ambiente mais saudável. A não ser aquele ambiente a cortar de faca, onde as pessoas se dão mal e estão sempre a murmurar umas contra as outras. precisamos de terminar com isso, criar um ambiente saudável onde haja produtividade nas nossas empresas e não gastamos as energias a fazer coisas que não conduzem a nada. Gastamos tantas horas a dizer mal uns dos outros. Se começássemos a aplicar este princípio, só estou a falar de um princípio, aplicar este princípio de não sair da nossa boca palavra torpe, palavra que é peixe podre, palavra que é fel, que é amarga, que é terrível, como seria diferente? Palavras que abençoam aquela pessoa, segundo a necessidade dele. Se ele precisa ser corrigido, temos que corrigir. Se ele precisa ser elogiado, temos que elogiar. Se ele precisa ser animado, temos que animar. Se ele é muito orgulhoso, temos que o travar. Então é esta palavra que edifica, esta palavra que constrói algum valor à nossa volta. Meus irmãos, como diz Tiago, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Realmente precisamos de perceber que temos de aplicar mais o que já conhecemos das Escrituras. Há um perigo tremendo quando nós queremos tornar mestre. Por um lado, é bênção. O apóstolo Paulo diz que aquele que aspira a ser bispo, ser o episcopos, assumir o episcopado, deseja obra excelente, não é? É uma obra excelente. Mas cuidado, quando a pessoa só quer os galões, quer só os cargos, quer só o poder, quer só a autoridade para ser bem visto, para aparecer lá à frente, para ter os holofotes direcionados para si, isto é perigoso. Porque, como diz o texto, havemos de receber maior juízo. E está a falar aqui daqueles que são líderes. Não pensemos nós que os líderes vão passar isentos com as barbaridades que se cometem por aí. Eles serão chamados e responsabilizados. Dentre aqueles que têm autoridade, realmente é necessário serem pessoas que se responsabilizam. E o texto bíblico desafia-nos exatamente a isso. No livro dos Atos, no capítulo 15, o verso 24, diz: visto sabermos que há alguns entre vós que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Ou seja, muitos que se dizem mestres são mestres do engano e nós temos que estar atentos. Desafiamos-nos a estar atentos e nunca entrar nessas guerras de lideranças, guerras que conduzem às divisões, porque realmente há muitos que querem ser mestres, mas receberão maior juízo, porque serão de facto avaliados como tais por parte do nosso Deus. Que o nosso Deus nos ajude a aprender com Jesus, a ser mestres de acordo com o modelo de Jesus, que é um mestre que é manso e humilde de coração. E quando nós vivemos essa liderança de Jesus de uma forma humilde, aí realmente vamos passar a viver esta fé de uma forma operante. E é isso que Deus deseja para cada um de nós e para si também. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.